Nosso assunto agora é política. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Ricardo Barros. Olá, deputado, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, prazer estar com vocês.
Bom, deputado, esta semana foi aprovada a PEC que altera regras para o pagamento de precatórios, né? Detalhe para a gente, por favor, essa PEC. Como que isso auxilia os municípios?
Foi uma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios. Alguns municípios tinham valores muito elevados de precatórios para serem pagos e as prestações desses precatórios estavam muito altas, praticamente inviabilizando o funcionamento dos municípios. E aí houve uma demanda, nós alongamos o pagamento desses precatórios, né? Então apenas foi dado um prazo maior e os municípios terão condições de pagar o precatório e manter a prefeitura funcionando.
E como que está a tramitação dessa PEC?
Ela já veio, né, foi aprovada na Câmara e será promulgada.
Uhum. E, deputado, em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, também passou essa semana?
Passou na comissão especial, não foi votado em plenário da Câmara ainda. Passou com os ajustes feitos pelo relator, o deputado Arthur Lira. Ela prevê essa renúncia fiscal, né? O governo deixará de cobrar imposto das pessoas que ganham até R$5.000 e vai compensar isso com tributação de pessoas que ganham mais e com redução de benefícios fiscais, com aumento de tributação de bancos e outras medidas que são necessárias dentro da lei de responsabilidade fiscal, que fala que quando você deixa de arrecadar um valor, você tem que arrecadar esse mesmo valor em outro lugar para manter o equilíbrio orçamentário.
Muito importante uma medida dessa.
É porque muitos brasileiros, né, vão deixar de pagar imposto de renda. Na prática, o que, que vai acontecer? O assalariado, no ano que vem, em janeiro, vai receber o seu salário sem o desconto do imposto de renda, né, que hoje, que é pesado, é 27,5%, ele não vai pagar esse imposto e vai ter um dinheirinho a mais no bolso durante o ano todo.
Em relação ao licenciamento ambiental, parcelamento das dívidas rurais, alguma novidade?
Sim, votamos também a uma simplificação do licenciamento ambiental. O projeto é um projeto apenas que facilita, diminui a tramitação. Para você fazer uma supressão vegetal, você tinha que mandar lá para o IBAMA, para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, para eles concordarem com uma decisão técnica que já foi tomada ou pelo Instituto Estadual, pelo Instituto Municipal, e isso só atrasava, demorava, uma burocracia desnecessária. Então, como ou o órgão competente que dá a licença e autoriza o desmatamento já fez a análise técnica desse impacto, ele passa a valer. Não precisa ser validado de novo pelo IBAMA, porque a grande maioria, quase a unanimidade dos processos, eles confirmavam. Então, ficava lá 6 meses, 1 ano, para validar uma decisão que já estava tomada antes.
Uhum. E, deputado, como que foi essa semana na Câmara? Mais alguma aprovação importante, algum debate importante?
Nós aprovamos também recursos para parcelamento de dívidas de agricultores, R$30 bilhões que estavam no Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar a dívida de produtores. O Rio Grande do Sul teve 2 enchentes seguidas. Alguns estados tiveram seca muito grave também, então esses produtores que não tiveram safra, eles terão suas dívidas refinanciadas com recursos que nós aprovamos também nessa última semana de votações.
E falando de produtores rurais, em relação ao tarifaço, como que o senhor acha que vai se desdobrar essa situação?
Bom, ontem o presidente Lula disse que vai tributar as big techs. O tarifaço foi uma reação das big techs, das grandes empresas de redes sociais, de tecnologia, à decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizá-los pelo conteúdo postado pelos usuários. É um precedente muito ruim, porque se todos os países fizerem isso, eles vão ter que parar de funcionar, porque vão acabar sofrendo muitos processos e tendo que fazer indenizações. Nós temos 2 problemas que foram citados agora na investigação que o presidente Trump abriu na questão da relação comercial com o Brasil. Essa questão das big techs, são empresas, as maiores empresas americanas. O valor de mercado da Amazon, da Google, é 3 trilhões de dólares. Então, eles têm muita força no governo. Quando você contraria empresas tão poderosas, o presidente da República lá é pressionado a tomar uma providência. Então, ele veio com esse tarifaço nosso de 50%, embora que para a Europa foi 30%. Então, não é uma... Ah, o Brasil... ele fez para todo mundo. De 30 para 50, você tira o produto do mercado do mesmo jeito, fica fora da competitividade de mercado. Então, tudo isso vai ser negociado, tudo isso vai ser reduzido. Então, você tira aqui, eu tiro aqui, aquela coisa. E o PIX também. Por que o PIX? O PIX movimentou, no ano passado, 26 trilhões de reais. E isso tudo sem custo para ninguém. E esse dinheiro era movimentado por TEDs, que eram cobradas, o banco cobrava para transferir um dinheiro, uma taxa, ou circulava nos cartões Visa, Mastercard, que são bandeiras americanas e que faturavam alto com esse movimento financeiro. Então, estão reclamando também, de que estão perdendo faturamento aqui no Brasil. Então, acho que é só uma questão comercial. Até colocaram o Bolsonaro aí no meio para boi de piranha, porque não tem nada uma coisa com a outra. Empresas americanas que foram desagradadas pedindo para o seu presidente da república, que é o Trump, atuar contra o país que se moveu contra os interesses delas, que é o Brasil. É isso que aconteceu.
E, deputado, mais algum debate importante na Câmara que está acontecendo, algum projeto que está aí, que vai ser votado?
Sim, nós vamos ter na volta do recesso vários temas relevantes. Vamos completar muitos cargos de agências reguladoras que são votados lá no Senado. Nós temos na pauta da Câmara a questão da anistia do 8 de janeiro, que deve entrar em pauta no retorno do recesso. Nós temos as medidas provisórias, a medida provisória que o governo soltou agora, diminuindo incentivos fiscais e em substituição ao IOF, nós votamos para cancelar o Imposto de Operações Financeiras, a Câmara e o Senado aprovaram e o ministro Alexandre de Moraes disse que não, que o governo, o presidente Lula, tinha prerrogativa de sim, de aumentar o imposto. Então, ficou valendo a decisão do governo de aumentar o imposto, validada pelo Supremo contra a votação da Câmara. Então, quando formos votar essa medida provisória, que veio para compensar o IOF, a gente pode derrotá-la, porque se o IOF está valendo, não precisa de outra medida compensatória. Mas isso, vamos ver como é que evolui na negociação. Esses são os temas mais importantes, Não votamos a lei de diretrizes orçamentárias, então, tecnicamente, não estamos em recesso também. Vamos ter que enfrentar isso em agosto também.
E, deputado, recentemente muitos recursos aprovados aqui para Maringá, principalmente no Hospital da Criança. Tem mais alguma novidade, Como que está essa questão?
Foi bem, fui lá no ministro Padilha, ministro da Saúde, agradeci a ele, 19 milhões que ele mandou aqui para iniciarmos o trabalho de oncologia pediátrica em Maringá. As nossas criancinhas aqui que viajavam de ônibus até Curitiba fazer uma quimioterapia e voltar aqui, vão poder ser tratados aqui mesmo. Isso vai ser um problema social. São muitos ônibus por semana de crianças que iam fazer esse tratamento. Então, vai ser um avanço social importante para essas famílias. E o Centro de Pesquisa de Doenças Raras também, que é uma reivindicação, iniciativa da deputada Maria Vitória, está em andamento. Nós vamos ter um laboratório genético aqui, do mais moderno do mundo, para poder atrair pesquisadores também para trabalhar aqui no Hospital da Criança, nesse centro de pesquisas. E a cada, a cada etapa do hospital, nós vamos abrindo novas especialidades pediátricas até chegar nas 26 especialidades que estão previstas funcionar no hospital.
Tá certo, deputado. Mais algum ponto que o senhor acha importante destacar sobre Maringá?
Não, só agradecer ao governador Ratinho, anunciou aí recurso para o contorno sul metropolitano, duplicação da Avenida Sinclair Sambate. Tivemos reunião lá no Ministério de Minas e Energia, porque temos que retirar aquela torre de alta tensão para poder fazer a segunda pista do contorno. Estamos negociando isso com o Ministério de Minas e Energia e também os recursos que vem para o contorno sul metropolitano, né, que finalmente a empresa trocou, tinha um consórcio que venceu a licitação, trocaram uma das empresas e agora ficou 6 meses para aprovar a troca da empresa, terminou agora, já foi registrado. Acredito que em 2 meses, 3 meses, vamos estar iniciando a obra desse contorno sul metropolitano que liga a saída lá de Paranavaí, a saída de Cianorte, a saída de Campo Mourão e a cidade industrial. Uma obra muito cara, importante, e vai ajudar muito a tirar o trânsito pesado da cidade, que hoje cruza por dentro da cidade de Maringá.
Uhum. Tá certo, deputado. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Estamos à disposição aí para nossa representação política do Paraná em Brasília. Obrigado.
Obrigada.